Sou foda.
Fala pessoal, aqui é o Tomás.
Aqui é o Mup.
E aqui é o Piano.
Estamos aqui em mais um podcast do It Must Die, dessa vez falando do Anime Dreams. Como já noticiamos no site, nós fomos ao Anime Dreams. Eu, o gigante do Piana e o anão do Lucas, certo?
Olha, primeiro não é só sobre o Anime Dreams, tá? É sobre o primeiro encontro, o It Must Die, cujo qual compareceram cerca de 20 pessoas, para nossa surpresa. Mas, como se isso realmente fosse acontecer.
Só que não.
A gente foi no Anime Dreams, deu tudo certo. Quer dizer, eu na verdade eu não queria ir, eu fui coagido.
Ai, cala a boca.
Eu tô mais aí no Anime Dreams, eu não queria ir nessa merda.
Você gostou, fala, mano, você gostou, tipo, você apreciou a foto, aquele stand lá.
Os dois viram a minha felicidade imensa ao estar no Anime Dreams.
Bem, pessoal, então nós vamos falar nesse podcast nossas impressões do Anime Dreams. Lembrando que faremos um Pagando de Críticos no futuro sobre evento de animes. Então, somente as nossas impressões, como foi o primeiro encontro do DMD, porque foi mais legal ficar no shopping do que no evento, né?
Melhor condicionado. Tava pra caralho.
E agora, só uma coisa, antes que algumas pessoas possam estar se perguntando. Mas quem raios é Piana? Pessoal, pra quem não se lembra, o Piana, ele participou de 2, 3 podcasts conosco e não continuou no grupo, mas ele foi com a gente no evento, no Anime Dreams. Então, por isso, ele está participando do podcast. Piana de 2 metros de altura, mais conhecido como pivô do... Qual que é o nome? Isso.
É, vocês podem ver ele na NBA também, que ele estará lá.
Cara, tipo, eu não gosto de basquete, mano. Fala que eu jogo vôlei, vai. Fala que eu jogo, tipo, lá no Pinheiros.
Ah, mas quem joga vôlei também gosta de dar bunda, cara.
Tem uma... se bem que aquela plaquinha, né, que ele respondeu, né, Lucas? Tendenciosa, né?
É, verdade. Ele deu uma plaquinha muito tendenciosa.
Eu sou mente aberta, é diferente.
Então.
Bem aberta, né?
Então vamos começar, Lucas, por favor, sei que você adorou aquele dia, estar naquele evento com aquelas pessoas, por favor, introduza o nosso dia.
Tudo começou quando eu acordei, há mais ou menos umas 8 horas da manhã, levantei meio sonolento, fui escovar meus dentes, né, tomar aquela ducha, aí depois disso tomar um café da manhã. Mais ou menos, umas 8.
Então você avançar um pouco mais rápido, Lucas.
Tipo, a parte que importa.
Tá bom, então. A gente vai seguir. Vamos seguir a linha de pensamento da chegada até o final do encontro. Basicamente, Tomás ficou ligando pra todo mundo, porque nem eu nem o Piano tínhamos créditos, ou não queríamos gastar nada do nosso celular, só queríamos deixar o Tomás de otário
são
gastando os créditos.
Também, é foda.
Não, cara, eu liguei pro
caralho,
Tomás.
Mas tudo bem, né?
Eu não ia ligar mesmo, deixa o cara ligando aí, gastando créditos. Basicamente, a gente resolveu ir se encontrar, talvez, no metrô, porque a nossa organização foi incrível pro encontro. Onde a gente se encontrou? Talvez no metrô, talvez na fila, né? Talvez não se encontre. E, basicamente, o Tomás encontrou com o Piana antes, foi no metrô. Você esqueceu de falar, é isso, exatamente. Eu cheguei um pouquinho depois, fiquei seguir os mongoloides logo depois que eu cheguei na Sé.
Não, só pra contar então, né, Lucas? Principalmente a história dos mongolais é bem divertida. Vamos na linha cronológica. Estava eu esperando os dois, né? Os dois atrasados.
Atrasado nada, minha culpa.
Não, você não é culpa.
Não, o busão demora pra chegar, cara. Atrasados.
O busão demorou pra chegar, velho.
Não chora, não.
O trem também atrasou. Tinha um cara lá se jogando no meio dos trilhos. A gente tem que esperar tirar o retardado mental.
Estava eu lá esperando quando. No metrô, quando recebeu uma ligação. Piana. Tomar, cheguei. Onde é que você tá? Ah, eu tô aqui no canto direito e tal. Daí eu chego, pego minhas coisas, levanto, coloco a mochila, fico esperando alguém subir na escada rolante. Logo vejo uma cabeça lá em cima, lá no alto, olhando por todos os lados, assim, meio perdido. Falo, ué, será que é o Piana? Daí eu falo, não pode ser. Porque quando a pessoa sai da escada rolante, eu vejo que tem 3 metros de altura. Ah, nem a pau que ele vai ser um jogador de basquete.
Vôlei.
Chega, atravessa a catraca, cadê o piano? Começa a pensar, podia ser aquele moleque. Será? Eu ligo pra ele, o que acontece? Ele atende o telefone, eu falo, porra, de fato é esse gigante. Piana, salto pra caralho, velho, na moral.
Agora te contar a minha versão da história. Eu pego, né, ligo pro Tomás, Tomás, cheguei. Aí eu pego, subo as escadas, aí, tipo, eu pego e olha, tem um maluquinho ali no canto direito. Ele assim, eu acho que aquele cara é o Tomás. Cara, não vou, tipo, chegar e perguntar pra ele, mano. Eu vou pegar, passar a catarca e acho que ele tá aqui. Aí, Tomás me liga, tipo, eu olho pra aquele cara lá feio, tá lá ele com o telefone, ah, aquele cara é do Tomás mesmo.
Falou o lindão do piano, né? Mas beleza.
Os caras estão julgando a beleza um do outro. O que vocês ficaram falando? Se manjando? Beleza. É isso mesmo, cara? Vocês ficaram se manjando, velho? Pô, na moral, assim, não dá.
Melhor parte foi quando a gente se encontrou com o Lucas, mano. Ele veio, tipo, que nem um troglotito.
É que eu sou um ser de muita delicadeza.
O Lucas, aquela cara meio emburrada, assim, o que, que eu estou fazendo aqui, tá ligado? O que eu estou fazendo aqui? Daí chega, né, camisa do São Paulo, Bambi, né, Lucas? Bambizinho.
Ah, toma no cu. Eu era o cara diferenciado. Não tinha como não me reconhecer. Eu era o único cara com a camisa de time lá, velho.
Não, você era o único cara de camisa de time e anão. Tô correndo pra gente.
Olha, pseudo anão, cara. Pseudo anão. Vai com calma. Você
tem orgulho de falar isso, né, Lucas?
Não, eu sou um pseudo anão, não exatamente um anão.
Não, quando eu e o Piano a gente chegou no evento, porque, óbvio, os portões não estavam abertos, organização, ó, nota 10 pra vocês. A gente esperando pra comprar a porra do ingresso, já tinha passado o horário da abertura. Ligo pro Lucas, Lucas, cadê você?
Ele tava me ligando. Basicamente, eu tinha que descer na estação Belém. Aí eu falei, vem, eu não sei qual ônibus eu tenho que pegar, mas tem esse bando de retardado mental aqui, vestido com umas roupas bizarras que já estão fedendo. Acho que se eu seguir eles, dá certo. Aí eu fui seguindo, eles subiram no ônibus, eu subi no ônibus, fui lá. Aí alguma pessoa me liga, onde você está? Eu falei, estou no ônibus seguindo esses mongoloides ao meu lado.
E chega e fala alto pra caralho, alto pra caramba, pra todo mundo ouvir, né?
E aponta pros caras ainda.
E aponta pros caras.
Aí eles estão do meu lado, o que eles iam fazer? Falar, não fala mal de mim, cara. Não fala mal de mim. O que a menina ia falar? A menina tá vestida de colegial, os caras de cosplay, velho. Eles iam falar de mim mesmo? Eles realmente parecem mongoloides. Era capaz do cobrador olhar pra eles e falar assim, olha, me desculpa, meus amigos, mas ele tá certo. Entendeu? Eu só falei, olha, eu estou seguindo esses mongoloides aqui, esse bando de otaku retardado.
E depois chega no meio do evento, né? A gente tá andando, o Lucas chega e para e fala, olha, alto pra caralho, olha, eu segui esses mongoloides, apontando, né? Eu segui esses mongoloides no ônibus, tá ligado? Todo mundo olhando, tipo, que bonito, né, Lucas?
Eu já falei que eles não iam fazer nada, cara. Qual que é a preocupação? O Crive é a única pessoa que consegue ser expulsa da parada.
Sim, depois que o Crive foi expulso, fiquei pensando. Eu acho que ele foi no evento mágico, porque, tipo, ele foi expulso. O Crive foi expulso, tipo, não sei como. Ele comeu aquela batata twist que a gente não achou. E foi, tipo, foi lá no Acre, eu acho, onde ele tá morando agora.
Mas ele contou a história pra gente. Ele teve, tipo, azar.
O azar, ele pegou os caras do Tokusatsu. Acho que eram as pessoas mais legais e educadas de todo evento. Ficaram na dele, na maratona de Tokusatsu o tempo inteiro.
Não, mas na moral, quem vai pro evento de anime paga, tipo, 30 conto pra ficar 8 horas assistindo, tipo, Tokusatsu, tá ligado?
Ué, aquele bando de retardado que tava lá.
Exatamente.
Bem, mas pra correr, assim, a gente se encontrou, os dois estavam na fila, eu já tinha comprado meu ingresso, porque eu não sou idiota de ficar pegando o fila.
Eu fui comprar o ingresso, tipo, só que quando eu fui comprar, eles se colheram, filha da puta.
Aí eu comprei o ingresso antes, aí eu fiquei na fila deles, porque, bem, eu queria o mais tempo longe possível desse lugar, melhor pra mim. Aí eu entrei na fila, minha passagem foi extremamente rápida, simplesmente andei, já passei, entrei, não precisei comprar nada. Passei com carteirinha de estudante, paguei meia, que é o mais surpreendente de tudo, porque eu não estudo há mais de 2 anos.
Ah, eu paguei meia sem a carteirinha também.
Então, mas você tem 18, eu tenho 20.
Não, mas tipo, o Pierre
foi perguntar na fila. Mas você também era pra estar estudando, mano.
O Lucas, mas tipo, o Pierre foi perguntar pro cara, eu esqueci, tipo, mó assim, mal preocupado. Eu esqueci minha carteirinha. Tem como eu pagar meia? Deixa pro cara falar. Ah, só vende meia aqui, relaxa, cara.
Exatamente isso. Inclusive, essa é uma coisa interessante. A gente ficou concluído que o evento realmente, a meia era o ingresso de verdade.
Provavelmente, tipo, os caras deveriam estar vendendo, tipo, por um preço menor, daí eles pegaram e dobraram o preço pra falar que era meia, e só foi pra vender a meia, daí assim.
Sim, mano, você viu, tipo, algum... Ah, tinha um ou outro, tá ligado? Um outro pessoal mais velho, assim.
Mas tinha que ser um tio tiozão. Tipo,
mano, tipo, tinha um tiozão que tava de cosplay daquele cara do One Piece que tem aquela espadona gigante, que eu não lembro o nome dele.
Mihawk.
O nome dele é Lucas.
Mihawk.
É, tipo, esse foi o único tiozão que eu vi na parada, mano. Sabe, um careca, meu negão.
Tinha pais lá também com o filho.
É, naqueles... Mas, tipo, sei lá, isso tudo bem, é o pai, mas o cara tá,
ele
tipo,
ainda ele incentiva, sozinho, né? Incentiva ainda o
cara. É, eu não sei como um pai leva um filho naquele lugar. Mas, tipo, tirando, tipo, a organização do evento, que era horrível, que a gente entrou naquele lugar, é horrível.
Horrível.
Tipo, é, assim, a revista... Eles tinham que fazer uma revista pra ver se você não tinha uma arma, uma bereta, qualquer coisa do gênero. O cara abre a sua mochila. Ô, cara, você tem um estilete? Não, cara. Só droga. Aí, beleza. Tipo, o cara tá tão ligado se vai ter um assassinato lá no meio que ele só, tipo, faça logo, cara. Foda-se.
Imagina o cara que tem que ficar, tipo, o evento inteiro cheio de preto naquele calor infernal, cara.
De terno, olhando um monte de mochila. Nossa, mano.
Ah, não. Nossa, que bosta.
Não, falando do calor, foi comprovado depois de vários experimentos que otaku retardado que faz cosplay não sente calor. Tem resistência de mais de 8 mil. Por quê? Eu, Lucas... E Piana, nós três, bermuda, camisa, passando o maior calor da terra, tipo, não aguentando
pra
mais.
Caralho.
Enquanto aqueles caras lá de cosplay, tipo, uma indumentária, um monte de capa preta, tá ligado? Tipo, andando.
Tinha um cara de morte, mano, com uma puta capa preta, uma máscara.
E os caras de Akatsuki? Tinha os malandros de Akatsuki.
Os caras de Akatsuki.
Eu não saco qual que é a parada do otaku. Porque, tipo, todos eles estão de preto. Eu não sei qual que é a parada. Eles têm que se vestir de preto.
É o pior que é verdade, velho.
Eu não entendo. Qual que é o problema das roupas coloridas? Eles têm algum problema com cor. A não ser que eles realmente tenham uma visão de cachorro e eles só vejam preto e branco. É, tipo, aquele cara da pequena Miss Sunshine. Talvez eles sejam esse tipo de gente. Não sei. Mas, tipo, todos eles têm aquela roupa gigantesca, aquele monte de cosplay, naquele calor infernal. E, sério, os cosplays eram quase todos uma grande merda. Pô.
Umas gostosas no meio.
É, tipo, tinha umas exceções, assim.
É, os únicos cosplays realmente interessantes eram das gostosas. Mas é porque elas são gostosas, não porque elas estão de cosplay. Mas começando falando do evento, como a gente chegou lá e coisa do gênero, ele é muito mal organizado. Ele foi muito mal organizado. De você não saber pra onde você vai.
É, porque não explica, tipo, direito. Só depois, acho que a gente achou um mapinha, né, do lugar.
E um cartaz.
Não, o mapinha é, tipo, lá no fundo, tá ligado? Nossa, bem no fundo.
É, tá, tipo, os caras devem distribuir na entrada. Tipo assim, ó, toma aqui um mapinha pra saber onde tá cada coisa pra você poder pegar e...
Que as próprias pessoas do evento não sabem, tipo, o que vai rolar no próprio evento. Porque a gente queria ouvir o negócio do 99 Vidas, a gente achou lá, tipo, um auditório, tá ligado? A gente pensou que era o palco que eles iam se apresentar. Eu cheguei e perguntei pro cara. Sim, eu perguntei pro cara. Então, vai demorar muito pra terminar esse daqui, o pessoal cantando o anime Q? Vai demorar muito? Falar, vai demorar uma hora e meia, tal, depois o 99 Vidas vai dar palestra. O que acontece? A gente espera. Os filhos da puta não apresentam. Depois de perguntar pra outro cara e fala, já foi, meu amigo, foi em outro palco. É foda, né?
É bem tipo uma organização. Não tinha sinalização nenhuma, tipo, pra onde você ir, onde é palco tal, onde é isso. Você simplesmente tinha que andar e adivinhar que você tava indo pro lugar certo. E era realmente isso. Se bem que logo de início a gente não foi muito longe, porque eles já foram comprar mangá de primeira.
A gente não queria que acabasse os mangás e que a fila não ficasse maior também.
É, tipo, eu já fui em outros eventos assim que, sei lá, você chega assim, mó de boa, aí eu vou com aquela puta fila gigante, vou comprar um mangá, acabou.
Acabou, você entendeu?
Não, mano, não era nem um pouco legal. E também, tipo, a gente chegou lá com tempo de sobra pra poder pegar aí o cache dos caras lá. Tava marcado pra uma hora, a gente chegou lá, a gente tava lá dentro umas 11 horas. Daí, tipo, a gente pegou e falou, ah, vamos lá ver o 99 Vidas agora. Tipo, daqui a pouco deu começar isso, acho que era já meio dia e meia. E deu totalmente feio, porque os caras apresentaram no palco principal e a gente lá na merda do auditório vendo os caras cantando.
Se bem que teve um cara que cantou, quase ele cantou Yamato, né, Lucas?
Foi quase.
Tipo, a gente não entendeu nada do que ele cantou. Se tivesse um Yamato ali...
A gente ia gritar e comemorar. Mas eu fiz questão de falar que ele cantava muito bem. Com as palavras um pouco diferentes.
É,
mas...
tipo, você chamou ele de lindo, de tesão, gostoso.
o Lucas gritando lá, tipo, extasiado.
Ah, não, o cara cantava muito bem, ele merecia esses elogios. Tipo, eles foram comprar mangá, já foram gastar o dinheiro deles de forma idiota. Mas a primeira coisa que a gente reparou lá foi que, tipo, no lugar onde vendia mangás tinha um som extremamente alto, você não conseguia conversar direito porque o som era horrivelmente alto, tinha avisos e tava muito mal organizado, você tinha que ter uma fila, o cara tava com medo de você roubar a parada, se bem que a gente realmente queria,
quase roubamos.
Levou o Termai Romai. É, depois tem uma história engraçada sobre o Termai Romai. E quase levamos lá, mas tem uma coisa surpreendente. A gente ficou lá vendo mangá, a maioria dos mangás era uma merda, mas tinha Keion. Aí, tinha Keion, o fantástico Keion. Nesse post vai ter a foto minha com Keion?
Pode colocar, eu tô até no meu celular, cara.
É, tipo, põe umas fotos aí, eu mando também
pra vocês. A gente bota as fotos, né? E tinha Keion, que era incrível. É, mas o mais surpreendente que era o Berserk, que custava mais de R$1.000.
R$1.000, velho.
Era 1.500, mais ou menos.
É um absurdo. É um absurdo. É uma coleção que custa mais de 1.500. Tipo, Shonshu lá tinha... Eu tenho 10 volumes de Shonshu. Lá tinha isso e custava 200 e pouco. Eu paguei 60.
No Sebo do Messias que não foi, né, seu filho da puta?
Não.
Caralho.
O Sebo do Messias só vende coisa que você deveria comprar, cara.
Ferrado, hein?
Ah, você vai querer comprar mangazinho, cara? Compra um quadrinho de verdade.
O interessante é... Estávamos comprando os mangás e a gente percebe o gosto... Nossa, que gosto dos brasileiros pra mangá, né? A gente na fila, primeiro cara que a gente vê comprando.
Coleção de Fairy Tail.
20 volumes de Fairy Tail. 20, tá ligado? Assim, ó. Na lata. Pá! E tipo, com aquele sorrisão no rosto. E injetando câncer na veia.
Não, e tinha cara lá comprando, tipo, 5 volumes do Death Note Brocha. Ou seja, pagando uma fortuna naquilo. Uhum. E os caras pagando muita grana. Eles já pagaram muito dinheiro nesses mangás, que eu já achei um absurdo. É, mas os outros caras lá eram coisa de 400, 500 reais numa compra.
Fácil,
de primeiras.
Teve um cara absurdo que comprou Mirai Nikki também completo lá.
Nossa, cara. E os caras realmente compravam aquelas séries completas. Eu achei aquilo um absurdo. Principalmente pela qualidade, que a gente percebe que realmente a qualidade das paradas é uma bosta. E se tem uma qualidade boa, custa 40 conto.
Quanto custava aquele quadrinho lá, tipo, que a gente tava vendo na prateleira? Acho que do Batman, não sei, era 250.
Nossa, então, isso que é um absurdo. Tinha um quadrinhos do Batman, tinham alguns comics, pouquíssimos, mas tinha. E os preços deles era absurdo. Tipo, tinha um Lanterna Verde que eu paguei R$20 que tava custando 70. É nesse absurdo. E as pessoas lá, comprovadamente, são idiotas. E a gente não tá falando isso pra querer ofender elas, porque a gente já está ofendendo elas.
E na moral, aquela revistaria nem se compara com a Comics. Nossa, quando a Comics vem no evento, pelo menos fica aparecendo quantos por cento de desconto dão. Não é só 10, 20, tipo, chorando, tá ligado?
E nem se compara com o Sebo do Messias.
Sim, tá ligado? Não, mas por exemplo, tô falando da Comics, que geralmente parece a vida de anime, tem uma infinidade, tipo, de obras, tá ligado? Tem realmente várias editoras, tipo, dos mais antigos pros mais novos, uma reposição também muito boa, terminou, já tem cara colocando de novo, tem quadrinhos também pra caramba, mas essa revistaria que a gente foi, que era a única basicamente que tinha, né? Porque tinha depois o que? Um stand da New Pop, um stand da Nova Sampa, bem mais ou menos... Também.
Eu nem prestei atenção. Tipo,
sei lá, a Comics não tem ido mais muito, tipo, nesses eventos. É, tipo, no Anime Friends, que eu fui lá, sabe, acho que é o maior de São Paulo, se pá, ela não tava lá.
É do Brasil, eu acho, tá ligado?
Eu acho que ela, tipo, tá, sei lá, deixando meio que de lado esses eventos. Mas, tipo, esse ano tem, tipo, Bienal. E a Comics, tipo, sempre vai na Bienal, né? E, sei lá, acho bem melhor você ir na Bienal pra poder comprar essas coisas.
Isso é bom, mas vamos falar o que você comprou, Piana, vai. O pessoal deve estar perguntando. Comprou bosta, não comprou bosta?
Eu comprei, tipo, a coleção inteira que já saiu de Monster e comprei o segundo volume de Shingeki no Kyojin. O Lucas, tipo, pegou
falou
e abriu.
Só merda, você não falou só merda que você comprou.
Não, deixa a merda pra lá. Não,
ah, não, tem que falar o Lucas, pô.
Ah, isso aí, né? Ele deixa de lado, né?
Tem que falar.
Não, vai ter que falar tudo que comprou.
Eu comprei os 10 primeiros volumes de Kingdom Hearts, o mangá da Abril. Mas só porque eu tinha comprado já os outros.
Agora nos comentários, só pode.
Mas, não, Lucas, o que você achou de Shingeki no Kyojin que você abriu lá pra dar uma olhadinha?
A arte realmente é uma merda, não tem o que você fazer. Não tem nada que melhore aquilo. Desculpa, é a pior coisa do mundo.
Então não é culpa dos Scanlators, né? Que a RAW poderia estar ruim, mas não.
Se duvidar do Scanlator, é melhor que do mangá. Tô falando sério.
É porque, tipo, o papel que os caras imprimem é uma bosta, que a internet se olha assim, é mais bonitinho.
O que que eu comprei? Eu comprei Kimba, comprei Metrópolis e comprei Termai Romai.
Termai Romai.
Cara, você fica falando isso, mas... tá ligado que não é ruim, tá ligado?
Cara, eu confio muito mais na opinião das outras pessoas, que a gente vai comentar depois dessas pessoas. A gente terminou a compra, comprovamos ali que muita gente mongoloide, aquele lugar era horrível, e a gente foi andar. Basicamente foi o que a gente fez. Andar, tipo, e ver os lugares, a gente passou nas lojas e tal. E tipo assim, tinha muito cosplay. Eu fiquei surpreso com a quantidade de cosplay. Quase todo mundo que tava lá no evento, basicamente tinha algum apetrecho envolvendo a parada. É, tinha algum cabelinho diferente, uma orelhinha de gato, um chapéu.
Uma bandana,
uma camiseta.
Tipo, todos eles tinham alguma coisa assim. O que me surpreende muito, era muito moleque novo, sei lá, 15, 16 anos. E muito marmanjo da nossa idade, sinceramente, não sei o que faz da vida. Me desculpe, porque, tipo...
É fazendo
papel de idiota. Sinceramente, era muito cara ali fazendo papel de idiota. Eram pouquíssimas as pessoas ali que estavam vestidas, por exemplo, de forma normal. Com uma camiseta comum, com uma bermuda e com tênis, assim. Todos estavam, sei lá, no mínimo com a camiseta de uma banda de heavy metal. Porque, sei lá, eles são obrigados.
Eles têm que botar... É porque é preta, tá ligado? Daí já...
Aí eles estão de coturno, eles estão com corrente, eles estão fedendo. Porque do lado do negócio de comprar mangá tinha uma banca enorme de Mup, né? Porque não podia faltar.
Não, é a bebida oficial dos otakus, o Mup, né? Mas tudo bem.
Sim, faz eles federem, cara. A gente tava lá e eles fedem a Mup, velho. Depois vira uma mistura de Mup com suor, o que só piora as coisas. Tipo, é horrível, só tem basicamente gente feia. As únicas coisas que salva lá são as minas gostosas que fazem cosplay, porque elas são gostosas.
Mas tirando isso, o que a gente mais viu no evento, né? Vamos ver, uma coisa bem interessante, que o Lucas, ele adorou. Fui falar com o pessoal que faz o quadrinho A2, né, Lucas?
A gente encontrou, tipo, basicamente, tiveram duas coisas legais. As gostosas, que eu já falei, e um stand pequenininho no canto.
No cantinho, escondido, no cantinho, basicamente, né, velho?
Que foi a melhor coisa de todo o evento, que foi o pessoal do Quadrinhos A2.
Que era um empunho pro pessoal, tipo, além da gente, que parecia que tinha uma mentalidade decente sobre o que é bom de mangás.
É legal isso que o Pena falou. Que a gente ficou, o quê? Mais de meia hora, né? Conversando com
os caras.
E a gente entende, a gente conseguiu perceber que eles, de fato, eles entendem de mangá. A gente conversando de várias obras que, por exemplo, não são muito mais conhecidas, assim, no mainstream das pessoas que acompanham. E eles entenderam, falando o ponto, pô, eu gosto disso daqui nesta obra, eu não gosto disso. Daí foi daí que surgiu o negócio de Termae Romae, que teve um cara que falou que, pô, não gostei tanto, assim, de ler Termae Romae. Mas a gente conheceu, o Lucas já conhecia, mas eu e o Pena, a gente conheceu o trabalho dos caras, deu uma folhada. O interessante é a gente comparar a edição do quadrinho deles com o da Panini, JBC, e a edição deles é melhor. O papel é melhor, a capa é melhor, tipo, eu fiquei realmente surpreso com isso.
E o preço é bom também, se for comparar com, tipo, a gente paga 10 a 12 reais mais ou menos no mangá lixo, os caras, tipo, tinham um quadrinho, sei lá, de ótima qualidade por 15 reais.
Sim, seria basicamente o que a JBC faz.
É, pra quem não conhece o Quadrinhos A2, tipo, eu já acompanhava, já tinha compro. É, se eu soubesse que eles estariam lá, eu teria levado os meus pra...
Autografar.
Eu já tinha compro, eu falei no ano passado, eu havia compro, tá certo.
Certo.
Tá certo, meu português não é ruim, tá? E se eu soubesse disso, eu teria levado os meus quadrinhos pra eles assinarem, é claro. Mas pra quem não conhece, é um quadrinho independente. Ele é desenhado pela Cristina Eco e escrito pelo Paulo Crumbin. Eu não sei pronunciar direito o sobrenome dele. Mas eles são um casal, por isso Quadrinhos A2. Apesar de que o Pino está fortemente envolvido, o cachorrinho deles.
O cachorro.
Sim, E eles não fazem só Quadrinhos A2, eles fizeram também o Penadinho, que tá saindo dessas séries da MSP, da Turma da Mônica. E eles são dois quadrinistas, assim, sensacionais, tipo, eu acho do caralho Quadrinhos A2, tipo, muito. E poder conversar com eles foi, tipo, uma parada, tipo, muito, muito sensacional, porque é uma parada, assim, é um cara pessoal que você admira, porque eles fazem já um trabalho muito bom, de muita qualidade, e que eu nunca tinha visto, nunca tinha podido conversar com eles e poder ver que, tipo, eles pensam muito parecidos com a gente. Por exemplo, eles não gostam, assim, de Naruto, eles acham que tem muita coisa. Que nem a frase da Cristina é muito boa, que ela chega e fala assim: ah, é que esse pessoal tá tão acostumado com coisa ruim, né, que eles nem se importam. É isso mesmo. Tipo, ficou muito destacada a nossa conversa com eles, porque a gente percebe a diferença da conversa que a gente teve com outras pessoas lá no evento.
E engraçado que foi logo depois que a gente conversou com eles, que eu tenho que ressaltar isso, que eu fiquei muito feliz que o pessoal que de fato faz coisa no Brasil, pelo menos, me parece que eles realmente entendem do negócio. Não é algo ao
Léo. Os que fazem seriamente, né? Sim. Porque os que fazem por
então,
hobby...
Então, esse ponto que eu quero chegar. E logo depois a gente falou com o quadrinizador, a gente... Eu dou mais do que uns 2, 3 minutos, a gente entrou numa sala onde eles faziam fanzine. E daí, cara, foi um massacre. Por quê? O Lucas chegou, começou a folhear a gente também, né? Só que daí chegou o cara que fez a fanzine e perguntou pro Lucas. O que você acha? Por quê?
O maior erro da vida dele.
Por quê? Ele perguntou aquilo.
Ele tinha... Tipo, eu só tava folheando. Eu tinha folheado o outro cara, ele não falou nada. Eu folheei o dele, aí ele veio, mostrou a sinopse e aí? Tipo, ficou olhando pra mim ainda. Cara...
Era uma parada... E o Lucas falou, você tem certeza?
Você aceita críticas?
Sim. É porque eu perguntei. Eu fiz questão e falei, você aceita críticas, cara? E foi uma parada... Era muito ruim. O material dele era ruim, era mal editado, era uma parada, tipo, feita, tipo, sei lá, numa impressora que ele tinha em casa. A qualidade da história era porca, porque era... Olha só que surpreendente, vocês nunca ouviram isso na vida. Um mercenário renegado que busca fama. Ninguém nunca tentou fazer isso. E é o clichê, tipo, babaca. E o desenho do cara era pedestre. Literalmente pedestre. É tipo, o Kishimoto é muito melhor. E aí...
Nossa, eu acho que é a primeira vez que você elogiou o Kishimoto, né?
É, não. Comparado com esse cara, não tem nem elogio. Aí eu falei, se ele aceita críticas. E comecei falando, e eles estão de prova. Eu falei assim, então, cara, isso é bem genérico. Essa foi a minha primeira fase. Daí pra frente, foi outra história. Aí eu comecei a falar, então, cara, é uma história bem genérica, muito clichê e tal. Ele falou, não, mas é, sei lá, eu falei, eu não sei como é trabalhado e tal, porque eu não li, tô vendo, só tem um sinopse aqui, mas parece bem maior. Ele falou, não é, mas é uma outra história. Aí eu comecei a falar do desenho do cara. E eu peguei o negócio, abri e falei, ó, então, tem 3 páginas seguidas aqui, cara, que tem, tipo, só quadro branco. É, aí ele falou, não, mas isso é um estilo mangá. Aí eu falei, calma lá. Sabe o que é mangá? Eu já me falei isso. Você sabe o que é mangá? É quadrinho japonês. Tem nada a ver com estilo, cara. E aí começou o show de patada que eu comecei a dar no cara. Basicamente. Porque tudo que ele falava, mas é meu estilo, sei lá o quê. Aí eles estavam aí pra acompanhar a conversa. Eles comprovam que eu realmente foi isso. E...
Sim, foi assim mesmo. Só pra...
Tipo, o cara claramente não tinha argumentos pra rebater a minha fala. Tanto que ele falou, você fala muito da técnica, mas não é isso, sei lá o quê. E aí até nisso eu rebati o cara e falei, você já leu Blame? Blame foge todos os padrões de técnica, é um dos melhores quadrinhos que tem. Aí ele também não sabia, porque ele não sabe nem o que é Blame, né? Que tá fazendo história... É isso que é foda. A gente falou com o pessoal do Quadrinhos A2 e eles têm uma puta bagagem de quadrinhos, tá ligado? Qualquer coisa que a gente falasse lá, eles já tinham lido, eles já tinham visto, inclusive o Termai Romai. E tipo, o cara, ele claramente não sabia do que eu tava falando. Ele não sabia nada do que eu falei pra ele. Tanto que ficou bem claro pra ele, a partir de um ponto, que eu realmente era um profissional. Porque ele chegou e falou assim, olha, você fala muito da técnica, você entende disso. Tipo, acho que ele já tinha entendido ali na hora que ele não tava falando só com um fã da parada. Aí chegou um momento que ele falou assim, olha, mas pra o cara que faz isso só nas suas horas vagas, trabalha 5 dias na semana, sei lá o quê. Aí eu já cortei ele e falei, cara, eu larguei tudo na minha vida pra ir de desenho. Você acha mesmo que isso é uma desculpa?
Daí foi o KO, pessoal, não deu mais. É, acabou por aí. A gente falou, Lucas, por favor, não bate.
É, o Tamar já tava entrando com os cosplay lá, mano, ia dar merda aquilo. Daí a gente falou, não, vambora. Você levando o Tomás pro lado das trevas.
É, tipo, mas isso foi legal pra gente ver. Que, tipo, tem cara fazendo, os caras que são profissionais, e eu sempre falei isso, eu já falei isso no site. Tem muito brasileiro que faz quadrinho que é muito bom, é muito criativo, que faz muita coisa boa. Mas esses caras que são fanboys, que são só fãzinhos, que estão querendo fazer uma coisa, tipo, não tem um objetivo grande, é sério. Aqueles caras que estavam fazendo ali, o fanzine...
Eles fazem pra se satisfazer, né, que negócio. Pô, eu fiz um negócio, eu achei legalzinho, é isso.
Eles não têm um objetivo grande com isso, eles claramente não estudam, claramente não tem nenhuma. Eles só são um fã que começou a rabiscar. Tipo, o trabalho deles é tão bom quanto de um moleque de 10 anos, tá ligado?
O que eu falei, tipo, é um hobby dos caras. Não é o trabalho deles.
Mas é chato ver o cara, porque ele tá lá, eles ganharam um espaço no evento. Eles ganharam uma sala no evento pra mostrar o negócio. E o que que eles mostram lá?
Eles nem deram a porra da imprensa pra gente, né? Filha da puta dele.
Mas desculpa, um evento daqueles, tipo, não dá imprensa pra gente, eu achei idiota porque é um evento pequeno.
Não,
porque...
é evento pequeno, tá ligado? E querendo ou não, tipo, dando humildade pro clube lá, tá ligado? Pô, o site, tipo, tem muito post, tá ligado? Post que sai toda semana, tem um número de visualizações, tipo, enorme. Eles não deram, tipo, imprensa pra gente. Tipo,
mas vocês foram atrás pra poder ver isso?
Eu fui, eu mandei. Eu mandei o certificado, eles mandaram e-mail falando que já tinha esgotado a cota. Então ficou um negócio muito amador, tá ligado? Ordem de chegada, e não por qualidade. Isso foi muito, mas muito idiota.
E sinceramente me pareceu que as salas do evento também foram assim, por ordem de chegada. Foi uma parada bem mal pensada, porque falando do evento, a gente andou e a gente entrou na sala dos fanzines e foi isso. A gente não entrou em mais nenhuma sala.
A gente na sala dos malucos do estupro lá, velho.
Ah, é, a gente não, entrou não, a casa gente... medieval,
sabe? Medieval. Ah, é verdade. E tipo, sei lá, a gente viu umas 5 ou 6 salas que era basicamente, tipo, gente tirando foto. Tinha um monte de sala de bosta também que era um bando de fãzinho de uma coisa bem específica. E tinha
falado Shonen Ai, Shoujo Ai, velho. Porra, quem entra nesse negócio?
Acho que as únicas salas legais realmente eram do medieval, do pessoal que atirava com arco e flecha.
Que eu queria ter dentro daquela sala.
Pô, 6 contos por 3
mas tinha que, mas você assim. Tinha, mas você tinha que pagar. É isso que é foda. Você tinha um negócio de arco e flecha, mas você era obrigado a pagar também. Pô, eu já paguei, tipo, uma nota pra entrar num evento. A comida daqui é cara pra caramba. E eu ainda vou ter que pagar pra tirar com arco e flecha. Olha, me desculpa, mas é mais fácil eu fazer o meu arco e flecha e ficar atirando na parede.
Ah, pede pro Stupra, ele manda pra gente.
É, tipo...
Stupra tem arco e flecha?
Olha, eu tenho certeza de que se a gente fosse pra cidade do Stupra e pedisse lá, a gente conseguiria ter, tipo, um treino de scan de graça. Ia ser muito melhor que aquilo e não ia pagar nada. Tenho quase certeza disso. Ligado? Porque a gente já viu o negócio do trabalho lá do Scan e tal, e é um puto trabalho bacana, e mesmo comparado com o pessoal que tava lá, tipo, é muito melhor. E isso é foda, porque, tipo, as únicas salas legais eram a sala do Trilis, da Lolita. a sala do Trilis, que vocês vão ver aí a imagem, tem a foto da sala especial, é que não dá pra ver, mas em cima tem uma placa escrito Sala Trilis. É exatamente esse lugar.
Mas você lembra do maluco que parecia estar pegando uma novinha lá?
É, então, eu acho que tava rolando um blind date. Tava rolando um blind date na sala Lolita. O maluco querendo fazer lá com a menininha. Eu achei.
Não, mas tipo, só tava o cara lá com a menininha. Tipo,
então, ele tem uns 40 anos, velho. Tipo,
então, mas olha só, tinha várias mesinhas. Aí tinha uma mesinha com o cara sentado de frente lá trocando ideia com uma menina vestida de Lolita. Olha, me desculpa, mas aquilo é síndrome de Gutinho. E assim, fora isso, tinha a sala do pessoal do Tokusatsu, que foi com quem o Cry brigou. Ele conta mais isso no Pagando de Críticos. Mas o pessoal do Tokusatsu lá, firme e forte, a única sala que eu...
A gente passou, tipo, algumas vezes pela sala do Tokusatsu. E os caras estavam lá assistindo. E, tipo, eles não são da sala, tipo, eles iam pegar aquela marmita deles lá, comiam mesmo. E não saíam.
Eles
são fiéis, aqueles são fiéis, mano.
A gente passou, tipo, no começo e no final, e tava os caras, tipo, lá, firme e forte, vendo os Tokusatsus.
Mas eu tenho uma ideia de o porquê que eles estavam lá e por que a sala dos Tokusatsus. Eu só consegui pensar nisso agora. Talvez, muito provavelmente, o que tava sendo exibido ali é algo que você não consegue em mídia, tipo, de internet ou comprando. Uma parada mais exclusiva e tal.
Ah, isso é mais interessante.
Puramente japonês. Eu acho que provavelmente por causa disso. E como os caras são muito fãs de Tokusatsu, eles estavam ali pra aproveitar. E talvez eles já tivessem ingresso pro dia anterior ou pro domingo. Então, provavelmente foi isso, assim. E foi, tipo, eram os caras mais legais, porque eles não incomodavam ninguém. Não tinha ninguém de cosplay na sala do Tokusatsu.
Sim.
Não tinha ninguém de cosplay. Respeito isso. Eles eram gordos. Tudo bem. Mas...
E velhos.
Mas respeito eles. Fora isso, teve o pessoal cantando. Ficou na sala lá cantando. Muito tempo.
Demais, né, velho? Acho que desde a 11h30 até umas 4 os malucos ficaram cantando.
É, tipo, a gente pegou e entrou pro negócio, tava eles cantando. A gente, tipo, pegou e foi lá umas 4 horas, mais ou menos, pra poder tentar ver se ia ter o negócio lá do 99 Vidas. Tava lá os caras cantando, né?
Mano, tinha umas 20 categorias. A gente chegou lá. A gente chegou, viu um pouco. Daí eles falaram, terminando a categoria B. Ah, beleza, né? Tipo... Não deve demorar
agora pra categoria C.
Daí chegou... Não, chega a gente 4 horas lá. Estamos na categoria U, tá ligado? Porra, mano, é o alfabeto inteiro de categoria.
É, tipo, aquilo ali tava muito zoado. E você não sabe onde era. Fora isso, a gente tinha os stands de jogos. É, tinha um do Dragon Ball, com o maluco vestido de Dragon Ball toscamente. Você podia jogar...
O jogo parecia maneiro de Dragon Ball. É. Novo.
Ah, cara, eu não... Eu já vi a review do jogo e eu não tenho interesse. Tinha o stand da Saga, escola cuja qual eu não gosto nada. Stand da Saga, que tinha vários jogos pra você jogar. Você podia estar jogando lá um Street Fight, um Marvel vs. Capcom e tal e coisa. Você podia estar jogando vários desses jogos competitivos. Tinha até um Fifinha.
Tinha algumas salas de jogos, né? Depois a gente foi andar, a gente viu tipo umas quatro
tinha
salas.
Uma de futebol e a maioria, o resto era tipo de jogo de luta.
É, tinha duas salas que tinham pra você poder testar o Xbox One e o PS4 em alguns jogos, que eu vi o pessoal jogando Rise, Son of Rome, jogando Neck. Então, tipo, você poderia... A parte de jogos não era muito bem desenvolvida. Tipo, não valeria a pena você ir lá e testar jogos, porque seria muito mais viável você ir na BGS, por exemplo.
Mas era pra se divertir, pelo menos, tá ligado? O pessoal que gosta, mas... pô, jogar com o pessoalzinho aqui.
Você pega, tipo, vai lá ver um show, sei lá, compra um mangá e depois vai jogar um pouco.
Então, mas aí tinha muita fila pra aqueles jogos. Todos os jogos tipo, tinham muita gente. O da Saga, então, você quase não conseguia passar.
Da Saga não dava, mas aqueles que estavam lá em cima, tá ligado?
Até tinha mais espaço. Mas eu duvido muito que ele deixasse o cara jogando e ele ganhasse.
Por exemplo, que fazer um panelinha?
Eu acho que, por exemplo, se eu jogasse... Por exemplo, eu fui lá jogar FIFA e eu ganhei 5 partidas seguidas, cara, dificilmente eles iam me deixar lá se eu continuasse ganhando. Eles iam falar, ó, você ganhou 5, você sai fora, tá ligado? Porque senão, tipo, por exemplo, se chega um cara muito bom, ele fica lá eternamente, sabe? Por exemplo, acho que tinha jogo de corrida. Provavelmente, se eu fosse lá, eles não iam me deixar correndo eternamente. Por horas lá. Ah, não, você tá correndo a sua 7ª corrida seguida. Provavelmente isso não ia acontecer, porque eles iam ter que revezar. Então, tipo, meu, videogame eu tenho em casa. A única coisa interessante era Xbox One e PS4. E, tipo, basicamente isso. E agora a gente tem a próxima parte, que foi uma coisa que a gente conseguiu uma informação interessante, que foi as lojas. Estavam vendendo coisas.
O negócio das lojas que a gente foi lá perguntar é que a gente viu algumas lojas de armas, assim, né? Espada. Já tá, por exemplo, kunai, assim. É, shuriken. A gente falou, pô, por que vocês não vendem, por exemplo, kunai de metal mesmo, sabe? Ou espada com fio. É, a gente foi lá e perguntou. Daí eles explicaram pra gente que realmente não pode, entendeu? Eles não são autorizados a ver essas coisas no evento. Que é uma coisa, pelo menos, boa deles falarem, porque senão a gente ficaria com aquele pensamento, né? Porra, que bosta de evento. Eles querem vender um negócio e nem vendem direito. Não, algo pelo menos é imposto pra eles. Isso eu achei legal. Eles têm que também ter que comprar a carne do dia seguinte. Então, válido, tá ligado?
Vender um negócio. É que sei lá, tipo, vai que algum maluco lá, algum otaku vira e pega uma espada lá que comprou e começa a matar as pessoas.
Eu tinha medo que o Lucas fizesse isso, tá ligado? Próxima espada e sair escortando a cabeça de todo mundo. Acho que foi bem escolhido.
Eu não digo que eu não tentaria. É legal ver isso, de que muita gente ali não tava fazendo uma parada melhor porque o próprio evento não tava deixando. Apesar de que tinha muita coisa tosca sendo vendida.
Nossa, aquelas máscaras, velho. Aquelas máscaras, mano. Nossa, merda. Fizeram umas máscaras tipo, tão ruins, velho, que eu, sinceramente, eu queria perguntar. Como que você vende isso, tá ligado? Porque era um nível, assim, horrendo.
As únicas coisas interessantes eram os action figures, que são realmente caros. Os de lá não estavam tão extremamente caros, assim. Em qualquer lugar é mesmo aquele preço. Mas, tipo, tinha muita coisa sendo vendida a preços exorbitantes. Camisas sendo vendidas a R$50. Me desculpa, cara, mas eu posso comprar uma camisa de marca por R$50. Porque eu vou comprar uma do Naruto.
Tinha também, tipo, pelúcias lá, que eram meio caros.
Não, tem tudo pra, tipo, otaku, né? Pelúcia, chapeuzinho, bandana, broche, corrente.
Mas tudo é muito caro, tipo, os pingentes lá custam 10, 15 reais, assim, preço absurdo pra tudo, tudo extremamente caro. E me desculpa, se eles já foram na Liberdade alguma vez, você consegue aquelas coisas em outros lugares.
Bem mais barato.
É aquele negócio que eu comentei com eles no dia do evento. É que, por exemplo, os otakus, eles vão para os eventos com dinheiro do papai. Então, o papai vai lá e dá R$200. Só que os otakus, eles não sabem guardar dinheiro. Então, o que que eles fazem? Eles vão... Por exemplo, eles gastaram R$150 em... Vai, R$120 em mangá. Pô, tô com R$80. O que que eu vou fazer? Não tem nada... juro para vocês, é bem assim. Eu tenho nada que eu quero comprar. Tenho R$80. O que que eu vou fazer? Opção 1. Vou guardar. Opção 2. Vou gastar aqui no retardado. É a opção número 2. Eles não se importa, tá ligado? Que eles realmente não tem nada que eles queiram, mas eles têm que consumir. Por quê? Dinheiro não é mesmo, foi dado pra mim, eu gosto da maneira que eu quiser. Eu não quero, mas ah, esse chapéuzinho do Naruto é tão legal que eu vou levar pra casa, entendeu? Então é algo muito idiota de se ver, sinceramente, e decepcionado com as pessoas no evento... Por causa disso.
É, os caras não têm consciência nenhuma, tipo, pra poder pensar e assim, ah, não, eu vou guardar R$50 aqui, que depois no site tiver um próximo evento, eu posso pegar e comprar uma coisa mais cara.
É, sei lá, tipo, compro, por exemplo, ah, quando lançar, vou poder comprar o mangá que eu gosto, tá ligado? Ou não, tipo, realmente, guardar. Ah, vou poder sair um dia e tal. Eles não têm isso.
É, basicamente, gastar. As pessoas que estavam lá, ficou bem claro que, assim, ou você era de uma classe social mais alta, pra ter condição financeira de estar comprando coisas, e se você é de uma coisa social mais baixa, você meio que se fode ali. Porque se você não for com seus amigos pra realmente tentar se divertir, porque eu não sei por que você se divertiria no lugar daqueles, você não vai comprar nada, você não vai conseguir ter nada. E até mesmo pra comer pode ser difícil ali naquele lugar. Se o moleque tem 15 anos, tá ligado?
Um hambúrguer, velho, R$8, a gente tava vendo, caramba, velho.
Já que soba tava 20 conto, mano.
Pô, fui no Mac, depois peguei um Mac triplo, velho.
Tá ainda desperdiçou dinheiro.
Caralho.
É, tipo, é que nem o que tu falou, são os filhinhos dos caras que moram, tipo, lá no Jardins, que mora, sei lá, no Morumbi, mano.
Genópolis, o pessoal mora lá no Morumbi, cara, não sei qual que é a parada deles, sabe? Eu nunca gastaria dinheiro num lugar daqueles, tipo, nunca, porque é muito dinheiro. Na verdade, eu não gastei nada, só ingresso. É, então, tipo, eu realmente estruturei bem meu ponto pra não fazer isso. E foi bem isso. O evento não teve muita coisa, tipo, a gente perdeu o K-Pop Cover Challenge, que deve ter sido a melhor coisa de todo o evento.
Ah, mas a gente viu os vídeos, cara, se foi como os vídeos, a gente perdeu, eu acho que uma coisa mais engraçada que ia ter lá.
Então, devia ser muito divertido o K-Pop Cover Challenge, cara. Tá zoando, mas porra, deve ser muito maneiro ter um K-Pop Cover Challenge.
Tô esquecendo de uma coisa muito importante, mano, que a gente fez lá no evento.
O que, velho?
A plaquinha, mano, que a gente respondeu.
É, você respondeu, né, e deixou tudo em aberto, né, Piano?
Tinha, exatamente. A única coisa que falta a gente explicar do evento. Uma coisa que rolou durante todo o evento e que até agora eu não entendo direito o que as pessoas fazem, que é a questão das plaquinhas. Tinha muita gente com várias plaquinhas, com várias perguntas. Gente querendo saber, tipo, do anime que gosta.
Do jogo que é melhor.
Do jogo que ele acha legal e tal e coisa, né? Tinha muita gente atrás disso, atrás dessas informações. Atrás de saber como funcionava. E a maioria das placas era idiota. Tipo, Kimi todo que o Toradora.
Puta, né?
As plaquinhas eram meio... eram idiotas. Mas existia uma plaquinha. Uma plaquinha, que tinha uma rodinha bonitinha, inclusive, lá. Que era uma pergunta que realmente fazia as pessoas pensarem. Você preferia ter um filho gay ou um filho ladrão? E o Piana respondeu um filho gay. Que, nossa.
Cara, tipo, vocês preferem ter um filho lá na prisão, lá, que, tipo, tem que, sei lá, sofrer com a dele?
Já era, você deu a bunda.
Olha, é melhor perder um filho com um tiro do que ele perca a virgindade anal, cara.
Não.
Na moral. Olha, não, olha só, até porque ladrão não é só um cara que sobe numa moto e dá tiro nos outros. Ele podia ser, sei lá, deputado.
E aí?
É aí. Ladrão.
Não, mas tipo, o ladrão
ladrão
deve ter pensado ladrão. Foi tipo o ladrão
não.
que
não, ladrão é ladrão.
Não é o que
cara.
Elas pensam. A pergunta era, ou um filho ladrão. Ele poderia ser um senador, um deputado, ia me dar uma casa nova, um carro novo.
Eu não pensei nisso na hora também, você quer saber? Pra mim, assim, eu fui ter um filho na prisão.
Agora já era. Não. Já mostrou que tem tendência a dar o ano.
Não. Ha!
Le bon, monsieur, le bon.
A outra parte que foi boa do evento foi o encontro e o AMD. O primeiro. Foi a única coisa, assim. Foi a melhor parte. Depois do quadrinhos A2, acho que foi a melhor parte.
Ah, foi legal, tipo, ficar conversando com o Lucas, com o Piano. A gente foi pro shopping, ficou bebendo uma cervejinha de boa, ficou conversando, tá ligado? O Lucas, ele...
cozinhando.
O caderno dele.
A menina do lado ficou, tipo, olhando ele. Cara, tipo, a gente ficou, acho que umas 3 horas conversando lá e, nossa, foi muito legal. Conversava, tipo, sobre umas coisas muito bizarras.
Teve aquela Harley Quinn. Nossa, aquela Harley Quinn.
Nossa, que gostosa.
Pariu.
Mas foi a melhor parte do evento. Agora eu finalmente tenho provas oculares de que eu realmente sei desenhar. De que eu não minto pra todo mundo postando desenhos aleatórios que eu acho no Google. Que poderia ser isso. Ninguém tem provas de que eu sei alguma coisa na real.
Não, agora a gente tem. Ele mostrou, tipo, algumas coisas de arte pra gente. Um pouco. A gente não pagou, né? Não, Lucas, não valeu a aula, tá ligado?
Ele desenhou, tipo, sei lá, uns desenhos lá pra gente na hora. Ficaram bons até.
Até, hein, Lucas? Ih, mano, ficaram bons. Até, mano.
Não, é que tipo, ele não terminava os desenhos. Tipo, ele pegou e começou a fazer lá o Luffy com, em cima lá do Merry, e tipo, ele parou. Aí começou a fazer uma cara lá, tipo, fez o esboço da cara, fez a cara, parou. Aí começou a fazer, tipo, lá um desenho de uma mina com um lobo, um cachorro, sei lá o que, atrás, aí depois parou.
É, tipo, os desenhos do meu caderno, do caderno de desenho, eles são desenhos que eu faço aleatoriamente lá, eu não tenho o objetivo de terminar eles. Eu não levei, tipo, a minha prancheta de desenho, que são os desenhos que eu faço profissionalmente, que eu sou obrigado a terminar porque eles precisam me pagar. É.
Daí, tipo, os desenhos que você mostrou pra gente lá depois, os outros, naquela sua apostilinha preta, que são os que estavam no site, né? Sei lá, estavam muito bem feitos. O do símbolo do MD, tipo, sei lá, aquela partezinha lá que você mostrou pra gente, o símbolo escondido no logo do MD também.
Essa eu não sabia, pessoal. Tem uma símbolo escondido, assim, no MD. Que tal vocês procurarem? Acho que dá pra ampliar a foto, não dá, Lucas?
Então, dá, mas eu não quero fazer isso. Quero que as pessoas tentem
descobrir. Se vocês forem gênios, vocês, tipo, achem e escrevam nos comentários.
Não, agora o desafio está lançado. Tem que achar o símbolo misterioso.
A dica que tem... A complexidade pra você achar isso tem a ver com a complexidade
da obra.
Mas fora isso, assim, eu pude mostrar algumas coisas de desenho. Teve uma cena interessante que o Tomás viu, eu nem vi. Foi a mina que ficou olhando enquanto eu desenhava. Eu não vi essa cena.
Foi engraçado, tá ligado? A mina com um namorado, pelo menos que parecia. Ele não conseguindo entreter ela e a mina, tipo, toda hora olhando, assim, o Lucas desenhando, tá ligado? Porra, Lucas... Eu acho que eu vou começar a aprender a desenhar também, tá ligado? Porque é bem mais fácil do que ficar carregando um violão de um lado pro outro, tá ligado?
Olha, eu vou dizer que pagar de artista funciona, cara. Pagar de artista realmente funciona.
Lucas, empresta seus desenhos, tipo, eu vou falar que são meus também daí.
Não, só que você tem que desenhar. O negócio não é levar os desenhos, né, Pena?
Tem que desenhar na hora, né? A minha parada é pegar uma folha em branco e mostrar que eu sei fazer, cara. Não adianta nada eu ficar lá e ficar mostrando o desenho já pronto, cara. Mostrar um monte de desenho. Você pode ter ficado um ano pra desenhar a parada. O negócio é que, tipo, por exemplo, eu esbocei lá um negócio lá e fiz a cara do maluco. Entendeu? Tipo, eu consigo fazer em 5 minutos a parada e esse que é o negócio. Tipo, e eu espero que tenha servido pra provar que não é falta de tempo, às vezes, que fode um desenhista. Porque dá pra você desenhar rápido, às vezes.
Não, legal foi conversar sobre esse tema também com o Quadrinhos A2, né? Que eles concordaram que é desumano o que fazem com o Japão, né? Lançamento semanal.
Manga, cara, coitado.
É, porque mal tem tempo de desenhar, mal tem tempo de pensar também sobre a obra, né? Por exemplo, o próximo volume deles vai lançar o quê? Em setembro, né, Lucas?
É, tipo, eles torcem pra conseguir lançar em setembro, né?
Mas, tipo, pelo menos eles têm um tempo... Apesar de não ser o que eles queriam, lógico que eles gostariam de lançar o quê? Toda semana e vender pra caralho. Principalmente você, né, Lucas? Você que adora dinheiro. É. Apesar de ser desumano, você gostaria de ter muita grana no bolso. Mas, tipo, pelo menos a história, o resultado final sai muito melhor.
Tipo, a gente comparou lá, por exemplo, a gente falou que, sei lá, o Naruto, o cara, tipo, tem que escrever 20 e poucas páginas em uma semana. Enquanto, tipo, o Vagabond, quanto tempo demora pra sair um capítulo, mais ou menos, Lucas?
Um mês. Agora ele tá lançando cada mês, cara.
É, então... Aí você vê a diferença que sai do mangá.
Tipo, e outra coisa, a diferença de edição, só do Quadrinhos A2, eles estavam cobrando, se eu não me engano, eu paguei 15 no volume 1 e 3, e no 2 eu paguei R$20. É o preço que eles pagaram no deles, e é uma edição, tipo, superior. Isso é do Quadrinhos A2, é uma edição bem superior, assim, e a gente já consegue ver isso ali. E ver aquela questão, cara, a frase da Cristina, tipo, é muito boa. É assim, o pessoal realmente ali, ele tá acostumado com bosta.
Tá acostumado com os Narutos, né, velho? Porra.
Porque
tipo, querendo não ter que fazer esse negócio, tava na fila do McDonald's, né? Daí chega um atendente e fala, pô, o que é esse pessoal vestido aí no shopping? Aí chega outro e fala, esse pessoal de cosplay aí. Pro Naruto aí.
Tudo Narutinho. Cara. Mas essa é a real. Porque a gente viu no evento, o que a gente pôde ver? Que não tinha nada das obras que a gente do que a gente considera bom, diferenciado e tal, o pessoal realmente não via. Você não via ninguém. Eu não vi nada a ver com Vagabond, por exemplo. Não vi nada a ver com Blame, com Pum Pum, essas coisas. Tipo, quem entendia de Pum Pum era a Cristina, cara, do Quadrinhos
A2.
Esse
pessoal, tipo,
vai ver. É, tipo, de coisas sobre Vagabond, conhecem. Sobre Berserk.
Não, mas o pessoal que vai lá, tipo, eles de fato não conhece, entendeu? É aquele negócio muito mainstream, mas muito mainstream. Tipo, o que a gente pode falar, por exemplo, de qualidade, que a gente vê alguns, por exemplo, Shingeki no Kyojin. Né, tinha os malucos que, sinceramente, eles ficavam carregando de um lado pro outro aqueles...
as armas lá com...
Mano, esse cara... Já pensou em ficar carregando tipo durante horas e horas aquele negócio? Cansa, velho. Uma hora você cansa de ficar carregando... E mesmo se eles estavam lá firmes e fortes, tá ligado?
O pessoal é muito mainstream, tipo, eu vi que o pessoal, apesar de ter um negócio pra comprar mangás, eles são muito mais ligados em anime. Aquele pessoal lá era muito anime, tipo, tinha cara lá que era Mag, fantasiado de Mag, e só esses animes novos, só coisa que já teve um anime, dificilmente você vê alguma coisa que é só mangá que eles gostam, tudo tem a ver com anime, ou é tipo... É sério, eu acho engraçado, porque a gente viu muita gente que claramente não tinha o cara do fanzine, que claramente não entende, não passa de 3 obras, não passa de 3 mangás lidos. O cara não leu mais que 3, ele não viu Cavaleiros Zodíaco, ele viu Cavaleiros Zodíaco e Dragon Ball e acabou. E tem cara ali que só viu Dragon Ball e cara ali que só viu Cavaleiros.
Certeza. Tipo,
é muita gente assim, cara. Eu não entendo que parada. E outra coisa, eu percebi também uma grande invasão do público do videogame. Dentro do evento também.
Mas eles continuam sendo minoria, né, no evento.
No evento de anime, sim, porque tem muito nicho. Mas eu percebi que o videogame também tá se introduzindo muito na parada. Você vê muita gente fantasiada, sei lá, de Final Fantasy, de Resident Evil e tal.
Do Kratos lá também, como é que chama aquele jogo?
O God of War.
Tinha um Kratos maneiro lá, velho. Muito bem feito.
Tinha um Kratos louco, mas sei lá.
E tinha vários stands de videogames daí também.
E tinha stand de jogo, tipo, jogo da Level Up. O evento era patrocinado pela Level Up. Mas assim, tem o negócio dos games que eles estão entrando, mas eu fiquei triste de ver que, tipo, é uma molecada que, sinceramente, o evento, pelo menos do Anime Dreams, é um evento que ele... Eu não vejo diversão. A diversão, como a gente falou, foi ir no shopping e ficar conversando sobre outros assuntos. Eu... ficar lá desenhando. Foi mais divertido eu ficar mostrando, por exemplo, eu mostrei pra eles o meu quadrinho do Batman, que foi como eu descobri Seed of Darkness.
E quadrinho lá. Pagou o quê? 12 conto, né, filha da puta?
Não, eu paguei 5 conto, 8.
Filha da puta do cara.
O Tomás tá, tipo, muito puto com o Lucas, porque o Lucas, mano, ele acha os quadrinhos, mano, muito fodas, mano.
Não, o Lucas, ele ficou falando pra mim, tipo, ontem, cara, Sebo do Messias é foda, é foda. Eu chego no Sebo do Messias e pergunto, onde é que tem mangá? Ah, lá em cima. Eu chego, subo as escadas, vejo uma sala, tipo, lotada de quadrinhos, em geral. Falo, pô, beleza, vou achar um monte de coisa aqui. O que acontece? Esses quadrinhos são todos HQs, menos uma caixa. Uma caixinha escrito mangás, que tem Naruto, Ragnarok e um Slam Dunk rasgado. Vai se fuder, cara. Puta que o pariu, mano.
Ah, cara, a culpa não é minha esse mangá aqui no Brasil lançar pouco de qualidade, velho.
Não, mas tipo, é aquilo que eu falei. O Sebo do Messias, as obras, tipo, mangás, a maioria aqui, pelo menos que eu saiba lá, tá tudo catalogado no site. Você precisa, tipo, pedir pros caras pegar lá no estoque deles. Tipo, eles não deixam lá em cima, lá jogado com os outros.
Mas o comics pra mim é a festa, cara. Eu posso comprar
muito. Nossa, agora eu entendo porque o Lucas vai ser no Sebo do Messias. Não, pessoal, é uma sala lotada de comics. Lotada.
Agora vocês entendem como
tipo, uma hora lá mexendo ali na questão.
Agora
eu
entendo como o Lucas lê tanto comics, velho. Porra.
Aquilo, cara. É por isso que eu não leio comics na internet, cara. Eu consigo comprar muita coisa, velho.
E paga 2 conto ainda no negócio, caralho.
Aqueles do Fantasma, vão ter o Fantasma Clássico lá. 1 e 2, antigão, de 1980. Paguei R$1. R$1. Ah, cara, sinceramente, evento de anime... Falando sério, é um evento de alienação, cara. Pelo menos esse evento, ele é um evento que você pode ver pouca coisa, ele foi mal organizado.
Não tem muito atrativo, né, Lucas? Não tem muita coisa que você pode, de fato, fazer. Nossa, que legal, tem esse atrativo, vou jogar. Não, é um negócio assim, anda aqui, tem um estante aqui. É o que você faz basicamente, evento de anime. Você vai, você compra um mangá, você... O quê? Talvez...
Uma lembrancinha ou alguma coisa.
Sim, talvez ouça uma palestra, tá ligado? Aí você vai andando nas salas, que tipo, não tem porra nenhuma.
O que você pode fazer, sei lá, acho que a melhor coisa era o K-Pop Cover Challenge.
Fora isso.
É, fora isso, você pode tentar pegar uma das gostosas, cara. Mas nem todo mundo tem sorte de elas darem mole pra você.
É, mesmo assim você vacilou, né, cara?
Vacilei, cara. Puta, deixei.
Não adianta dar mole se não aproveitar, né?
Mas eu achei o Facebook dela.
Sabe, não, duvido. Você
tá zoando,
cara. Ué, você sabe que tem a página do Anime Dreams do Facebook, certo? Lá tem as fotos dos cosplays. Coincidentemente, ela postou a foto dela.
Louca, deixa eu ver.
É sério, vai lá no Anime Dreams. Olha, eu fiquei um tempinho, porque um tempinho razoável até descer na porra da barra da timeline daquela merda, até achar a foto dela, pra ir achar o Facebook dela. Eu peguei e ela não aceitou. Eu aceitou. Malandro, eu vou falar com ela, moleque. Ah, seu
Ani Dali. Mas pera, qual das duas?
Ani Dali.
Não, aquela com roupa de Amazona.
Mais da hora, mais da hora.
Eu não sei quem é, cara. Ela é gostosa, velho. É, eu sei.
Chega que... pra ela, Lucas, porque ela curte LOL.
É, não.
Aí eu te dou uma dica pra você puxar um assunto com ela.
Não, cara, sabe por quê? Porque eu quero pegar essa mina. Eu não quero jogar com ela. Entendeu? Eu não vou falar sobre LOL. É, mas o legal é que, tipo, tem umas gostosas. É, tipo, acho que isso é o mais legal. E uma coisa interessante pra vocês. A gente falou muito do pessoal do Quadrinhos A2. Eu já falei pra esses putos lerem Quadrinhos A2, que eu quero fazer uma review, porque eu acho incrível. E talvez a gente... Provavelmente eu vou tentar entrar em contato com eles de novo, porque eu quero falar com negócios pra... Eu ofereci ajuda pra eles fazerem o Quadrinho A2 mais rápido. É, até porque eu desenho parecido com o estilo da Cristina na questão de traço. A gente usa as mesmas canetas, por exemplo. Inclusive, eu mostrei canetas pra eles, de desenho de nanquim.
É, isso aí, né? Mas... É,
uma caneta
eu acho que a gente falou basicamente do nosso dia no Anime Dreams, no sábado que foi. No dia 25, pra ser mais exato. Vocês querem adicionar mais alguma coisa?
Só, tipo, eu acho que evento de anime é uma coisa que... Eu fico pensando, tipo, eventos grandes, tipo, por exemplo, a Bienal, ou aquele evento lá também de jogos. O legal, tipo, de vocês, esses eventos... Não, a Campus Party também, mas, tipo, aquele lá... É isso, a BGS. Tipo, é legal fazer esses eventos, porque, mano, você pode ficar caminhando pra caralho, tipo, e ver muita coisa, sabe? Tem muito stand. E, cara, evento de anime é uma coisa, tipo, que não tem muito o que você ver.
Se na meia hora você viu tudo.
É, exatamente. Tipo, se fosse uma coisa, tipo, grande, assim, ou pelo menos... Se pudesse, tipo, gastar pelo menos umas 2 horas vendo, assim, seria mais interessante. Porque, na minha opinião, o legal, tipo, é você pegar e, sei lá, encontrar alguém lá. E, sei lá, ah, vamos ver aqui um negocinho, pum, vambora e vamos fazer outra coisa que daí vai ser legal depois.
Eu acho que, pelo menos... que eu vejo, apesar de estar sendo um pouco do foco, falando de eventos de anime, tá ligado? Eu acho que, por exemplo, depende muito mais, às vezes, da pessoa de procurar alguma coisa diferente ali no... naquele monte de mesmice, pra poder aproveitar mais o evento do que a organização faz pra você, porque eles sempre fazem as mesmas coisas, todos os eventos são praticamente os mesmos, e é isso, então cabe mais a pessoa tentar achar alguma coisa diferente que não estava no programado. Porque, por exemplo, se eu não me engano, a gente olhou no site, eu não lembro de ter visto o Quadrinhos A2, né, Lucas?
Não, eu acho que devia. Acho que tinha, sim.
Vou olhar agora, tá ligado?
Nossa, também.
Não tinha, velho. Ou pelo menos passou muito desapercebido.
Ah, mas a dica que eu dou pro pessoal é assim, se você ainda vai fazer pra mim, que é a besteira de ir num evento pequeno, eu acho que até no grande você pode até se esforçar pra ver um evento grande e tal, mas esses eventos mais pequenos, tipo Anime Dreams, Ressaca e tal coisa, olha, vá com amigos, tipo, você tem que ir com amigos, porque, é sério, é a melhor coisa que você pode fazer, porque você pode zoar e tal, porque de resto você não pode fazer. É, acho que ficou comprovado que a pessoa que eu sou aqui no site, que fala um monte de merda, eu também sou normalmente.
Sim.
Falando com as outras pessoas, que eu realmente falo um monte de merda e eu falo na cara das pessoas.
Você vê alguma mudança, assim, em mim ou no piano? No
Skype? Sim, o Tomás fala muito melhor ao vivo do que no Skype. Muito melhor, mas isso é em questão de adquisição. O piano não converteu bastante pra perceber a diferença, mas foi, tipo, normal, foi ok. Ok, assim, o primeiro encontro no MD foi legal. Era pra ter sido com o Stupor, mas infelizmente eu tive que trabalhar no dia em que ele veio aqui pra São Paulo.
E o Gutinho mora onde, só pra saber?
Rio de Janeiro.
Do lado do Luciano Huck.
Ah, sei lá, o é Stupor, tipo, na verdade, tipo, era pra eu conhecer também já o Stupor, mano. Se ele tivesse respondido, tipo, naquela época que ele foi no Anime Friends, tipo, eu perguntei pra ele, mano, só que ele não me respondeu, filho da mãe.
É, e, tipo, foi legal ter o primeiro encontro EMD. Se outras pessoas que queriam ver a gente no site não foram, perderam. É, tinha lá uma cerca de 200 pessoas que estavam lá com a gente.
Seguindo, né, fielmente.
Sim, numa... seguindo, gritando EMD, tipo, com uma camiseta também com o logo lá. Distribuindo panfletos com o site.
Sim. Depois que passou das 5 horas, eu pedi simplesmente pra ser carregado. Fora isso, nenhum de nós é gordo, que é incrível, porque somos seres humanos.
É porque, tipo, o resto não foi.
É, o Q3 não foi. Nenhum...
Não, então, eu tô falando dos seres humanos. Do grupo.
É, o que a gente fica, foi um dia proveitoso, foi um dia divertido que a gente passou, mas, de novo, porque, acho que foi mais proveitoso, mais divertido, porque, por causa da presença das pessoas,
do que o evento.
Do Lucas, do piano... Foi bem divertido falar com eles, porque o evento em si não tem muito a proporcionar. A gente acabou falando um pouquinho mais do que deveria, porque era só pra falar um pouco do Anime Dreams em geral, mas voltando a falar que a gente vai fazer um pagante de discurso de evento de animes. Daí sim, a gente vai um pouco mais a fundo, falar dos otakus.
Outros eventos.
Eu vou não, de outros muito eventos. Mais o pau também.
Sim, a gente falou mais do nosso dia aqui, que a gente fez, que a gente viu, porque tem coisas que pouco diferentes, mas que se repetem também em evento de anime. É, eu acho que é isso. É, se vocês ouviram até agora, se alguém suportou ouvir a gente falar até agora, por favor, comente o que você achou, se foi no evento, não foi, se já foi em algum, se gostou, não gostou. Comente no Facebook também, eu tô postando todo dia. O Twitter, o Estupro, às vezes posta, né, mas também dá uma forcinha lá pra gente. E continue acompanhando o site. Até a próxima.
Ai, ai, era muito mongoloide, cara. Break a door. Mambo, mambo, eh. The bands are all around me. Mambo, mambo, eh. Dancing all night long. Mambo, mambo, eh. The bands are all around me. Mambo, mambo, eh. Thank you for this dance. Dancing all night long. Mambo, mambo, eh. The babes are all around me. Mambo, mambo, eh. To the break of dawn. Mambo, mambo, eh. The babes are all around me. Mambo, mambo, eh. Dancing all night long. Mambo, mambo, eh. The babes are all around me. Mambo, mambo, eh. Thank you for this day. Fala, pessoal, estamos aqui com mais um cast do Eu Te Mancho Dai. Ah, não, sou uma bosta.
Desculpa. Ah, vai se fuder então, velho.
Sou uma bosta. Não, olha aí, não precisa nem continuar. Só fala o seu nome.